Rodada de entrevistas com partidos políticos tem nesta quinta-feira presença do presidente do PSB. Dando sequência à rodada de entrevistas com partidos políticos sobre a estruturação das siglas e a preparação para as eleições de 2020, hoje conosco está o presidente do PSB, diretor local, Dagomar Carneiro, para conversarmos um pouquinho a respeito exatamente do PSB, dentro dessa linha, visando as eleições de 2020. Dagomar, bom dia, prazer recebê-lo aqui no Jornal da Diplomata. E o PSB de Brusque se prepara naturalmente para as eleições de 2020. Em relação à estruturação partidária, primeiramente, Dagomar, como está hoje o diretório do PSB em Brusque, em pleno funcionamento, os trabalhos, as reuniões estão sendo realizadas, qual é a situação de momento do partido em Brusque? Bom dia.
Bom dia, Sérgio Ferreira, bom dia aos ouvintes da Rádio Diplomata, uma satisfação estarmos aqui novamente. Hoje para falar um pouco de política, fazia tempo que nós não falávamos de política, né, Sérgio? Mas o PSB hoje é um partido...
É que também você, de momento, só fala de futebol, né?
Depois de 5-0 aí. Lembrando aí, vamos fazer uma homenagem aí ao Sérgio, a todos os gremistas aqui da Rádio Diplomata, né? Nós dizer que nós íamos começar a entrevista às 7:05, né? não deu para começar bem às 5, mas 7:05, mas como bom flamenguista, né, claro que a gente tem que viver esse bom momento, né? E partido político também é mais ou menos como um time de futebol, né, Sérgio? Então, tem que se organizar para disputar um campeonato, né? Então, um partido político hoje é o nosso PSB, tem um prefeito municipal, que é o doutor Jonas. Ganhamos a última eleição na coligação com o PMDB. Temos o presidente da Câmara, que é o José Zancanaro, temos o Queca, vereador, alguns suplentes. O partido continua organizado, estruturado e fazendo aquilo como o time de futebol vem, né? Buscando lideranças para poderem concorrer aí, principalmente a Câmara de Vereadores, na eleição do ano que vem. Mas o que a gente tem colocado, até conversado com os companheiros, eu acho que essa mudança da lei eleitoral, aquela mini reforma que fizeram, ela foi muito interessante, Sérgio, muito boa, porque adiou esse debate de um ano antes da eleição para apenas 6 meses. Porque este um ano que nós entendemos, isso, o calendário eleitoral do Brasil, infelizmente, de 2 em 2 anos a gente tem eleição, quando deveria ser de 5 em 5,
certo.
Isso atrapalha muito as administrações. Que o prefeito é eleito o primeiro ano normalmente para sentar na cadeira, aprender como é que a máquina funciona. No segundo ano já tem eleição a nível estadual ou federal.
Sim.
O terceiro ano, que é este ano, que é o ano de trabalho realmente, ele já se antecipava a discussão eleitoral. E o quarto ano aí já é ano eleitoral. Então, um ano sim, um ano não, tem eleição. Então, dificulta o trabalho. Então, nós do PSB até tivemos conversando, a decisão cabe ao prefeito hoje, né, o doutor Jonas, se vai para a reeleição ou não, e ele tem dito que não é momento para discutir isso, que esse é um ano de trabalho, de muito trabalho, de buscar recurso, e que no ano que vem, já que o calendário eleitoral permitiu isso, até as filiações partidárias vão agora até o dia 31 de março, 2, 3 de abril, digamos, que depende do dia. Sim. Que é a eleição do ano que vem. Então, ali é a hora de realmente discutir se o prefeito vai para a reeleição, o doutor Jones vai para a reeleição ou não, e também para a filiação final dos possíveis candidatos a vereadores.
Certo.
Na legislação anterior, era um ano antes.
Uhum. Né?
Então, o domicílio eleitoral do candidato tem que ser um ano antes. Mas o domicílio partidário,
sim,
do
filiação, né?
Filiação partidária é só 6 meses antes. Então, provavelmente, em termos de discussão, se vamos ter o candidato a prefeito ou não, isso vai ficar lá provavelmente para março do ano que vem.
Agora, nos bastidores aí se comenta muito a possibilidade da saída do prefeito do PSB, da Dagomar Carneiro. Aí você coloca ele como talvez um possível candidato à reeleição, e pode ser, não tem a menor dúvida disso, né? Mas seria pelo PSB? Como é que está essa situação no momento em relação ao prefeito, hein?
Olha,
do ponto de vista do partido?
Tem muito buchicho, né? Na realidade, eu acho que a possibilidade dele sair, até já o ano passado se comentava,
sim,
a respeito de uma possível ida para o PMDB.
Isso.
Né? E na época nós até conversamos com ele, alertamos de que se ele saísse fosse para o PMDB, provavelmente não seria candidato. Porque o PMDB é um partido que tem um diretório municipal estruturado, e o que decide uma candidatura ou não não é ser prefeito ou ser vice-prefeito, que depende, o que decide é o diretório municipal, que decide se o fulano vai ser candidato, se o fulano não vai ser candidato. E que lá no PMDB a gente já tinha essa visão de que eles teriam um candidato próprio e que não seria, digamos, o Dr. Jones fosse para lá. Aí ele recuou um pouco e depois era uma questão daquele pequeno desavença ali que teve, discórdia aqui entre o ex-prefeito Ciron Rosa e o Dr. Jonas e o Ari, e que ali então se cogitou a saída dele. Com a ida do ex-prefeito Ciron Rosa para o Podemos, acredito que isso para o Dr. Jonas ficou um pouco mais tranquilo a estada dele no PSB. Mas ele não tem mostrado, assim como não tem mostrado que vai ser candidato à reeleição, como ele disse que vai deixar para o ano que vem, a mesma coisa em relação a uma possível saída ou não do PSB, ele também não tem sinalizado nenhuma vez, sinalizou ao partido mesmo, nas nossas reuniões, de que sairia do partido. Recentemente ele recebeu aí o vice-presidente nacional, eu infelizmente por uma questão de saúde da minha mãe, eu estava em Caçador. Minha mãe está com 91 anos, né, Sérgio? Então, eu tinha ido para lá, mas recebeu o Carlos Massacha aqui, recebeu o presidente estadual do partido, onde reafirmaram para ele a intenção do partido, a nível estadual, a nível nacional, de que o PSB tenha candidato a prefeito em Brusque, né, que é uma cidade importante. Até porque hoje é uma das principais cidades de Santa Catarina, porque nós tínhamos o prefeito de Blumenau, que saiu, o Maurício de Brani. Está sem partido. Nós tínhamos o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício de Oliveira, um jovem tal, que também, a princípio, as informações de que ele já saiu do PSB também. Nós tínhamos o prefeito de Chapecó, que também saiu. Então ficou Brusque, hoje praticamente é a maior cidade onde o PSB tem o prefeito. Então, por isso, há interesse da executiva nacional estadual que Brusque tenha candidato a prefeito. E nomes nós temos, Sérgio, nós temos aí, além do Dr. Jonas, nós temos o Zé Zancanaro, que é o presidente da Câmara, nós temos o Queca, tem o meu nome, temos várias pessoas que podem vir a disputar uma eleição, né? Então, claro que a preferência hoje é do prefeito que vá à reeleição.
Certo, essa saída de várias pessoas do PSB, da Comacanã, no nível nacional, até mesmo essas questões aí de alguns municípios da região, tem a ver com o posicionamento nacional do partido?
Sim, tem.
Diretamente,
tem,
né?
Tem. Infelizmente, Sérgio, nós todos fomos pro PSB num projeto do Eduardo Campos, tá? Que era, eu tive a felicidade de conhecê-lo pessoalmente. Na época que eu fui PSB, eu tinha acabado o meu mandato de deputado estadual, então tive muito próximo dele umas 3 vezes, uma pessoa diferenciada. O Brasil seria outro se não tivesse ocorrido aquele acidente. E o projeto era, e não era uma linha tão de esquerda, era um PSB de linha moderna, de desenvolvimentista, de empresarial, de governo enxuto, e ele como empresário também, ele tinha essa visão. Com a morte do Eduardo Campos, houve um domínio da bancada nordestina sobre o partido. E aí o que aconteceu? Houve uma guinada mais para a esquerda. Ainda trouxeram o Ciro... ainda veio outras lideranças, estava falando Ciro Gomes, foi PDT, era para ter vindo para o PSB, foi para o PDT. Houve uma guinada mais para a esquerda, isso causou muito descontentamento em vários municípios, e não é diferente aqui em Brusque. Eu sou totalmente contra a esquerda e todo meu posicionamento sempre foi isso. Não sou de extrema direita, mas eu acho que a esquerda foi uma tragédia para o Brasil, esses 16 anos que tiveram no nosso país, e nós não podemos voltar a isso. Isso houve esse distanciamento entre as executivas locais e a nacional. Mas cada cidade é uma cidade, então isso faz com que a vantagem nisso é que a nacional deixou a liberdade para as cidades, os locais, definirem as suas coligações. Então não houve uma imposição com coligação com A ou com B, e isso faz com que a gente tenha, aqui em Brusque nós temos a nossa realidade, Florianópolis tem a sua realidade, Balneário Camboriú tem a sua realidade, né? As pessoas que saíram é porque houve aquela intervenção da executiva nacional na executiva estadual, onde estava o Paulinho Bornaus, o Ronaldo Freire, que era o presidente, estava substituindo o Paulinho, e aquilo ali deixou muita gente chateada pelo fato de serem muito ligada ao Paulinho Bornaus, e é uma grande liderança estadual, e era um Paulinho, podemos dizer, que estava no PSB, foi para o PSB, apesar da tendência meio de esquerda do PSB, mas o Paulinho, a gente sabe que é de família tradicionalmente de direita, que é a família Bornaus e o Dr. Jorge Bornaus, né, Sérgio? Então, mas com um projeto para Santa Catarina, que o projeto no PSB era fazer parte da eleição de 2014 e 2018 já ter o candidato a governador, né? Mas daí com essa mudança, então acabou não viabilizando a possibilidade do PSB disputar a candidatura a governo do estado com candidatura própria, né? Que tinha sido mais ou menos projetado para ser o Paulinho Bornaus, né? Então acabou, mas eu que digo, nós aqui, cada cidade é uma cidade, uma realidade, nós temos um partido estruturado, dois vereadores, vários suplentes, e não é que não nos submetemos muito ao nacional, mas nós temos a nossa independência aqui para fazer as coligações necessárias.
A saída do ex-prefeito Ciro Rosa para o partido que representou?
Isso representa como a saída de um grande jogador de um time, né? De um time de futebol. É claro que causa um baque, acaba saindo pessoas juntos que acompanharam o ex-prefeito Ciro Rosa. É uma pessoa que, pelo seu histórico político, você não pode de maneira nenhuma dizer que não causou um prejuízo ao partido, com certeza, que tem 3 mandatos de deputado estadual, 3 mandatos de deputado de prefeito, do qual 2 eu fui vice-prefeito dele, tem uma história marcada na nossa cidade e tem uma grande liderança política aqui no nosso município, né? Então, claro que o PSB com o Ciro Rosa seria uma outra condição para disputar a eleição, digamos, ano que vem, pela aglutinação que ele faz, pelas lideranças que ele traz. Mas é como o nosso Flamengo e o nosso Grêmio, né? Não o fato que o Zico deixou de jogar ou que o Renato de Gaúcho deixou de jogar, é que o time acaba, né? O time continua, tem os seus percalços, mas então continuamos aí organizando o partido para o ano que vem.
Na hipótese do ex-prefeito Ciro Rosa sair candidato, que é uma hipótese que é ventilada naturalmente, né? É uma coisa mais ou menos natural, digamos assim, as questões jurídicas é um outro departamento, né? Mas vamos tratar aqui que ele seja um pré-candidato à prefeitura de Brusque em 2020. O PSB estaria junto com o ex-prefeito Ciro Rosa numa possível coligação, ou essa situação que surgiu com o atual prefeito, esse bolo todo aí da Comarca, como é que seria mexido pela batedeira aí?
Na realidade é um bolo todo, né? Se nós formos ver hoje, tem mais de 10 candidatos a prefeito em Brusque, né? Então tá
candidatos.
Tem mais candidato que vaga é uma só, mas candidato já tem uns 10 aí lançados, né? Isso tudo vai depender da posição do atual prefeito, do Dr. Jonas, primeiro. Se ele decidir ir para a reeleição, ele será o candidato ao PSB. Se ele decidir não ir para a reeleição, o PSB vai se reunir e decidir com quem nós vamos coligar.
Com
nós...
quem o PSB não coligaria?
Ah, com certeza com o PT. Em Brusque.
Seria o único partido?
Seria o único partido hoje que nós temos restrições, toda a nossa executiva, todo o pelo passado de divergências com o PT, hoje é o único. E já não é a posição da Nacional. A Nacional já prefere a coligação com o PT.
Pela linha que tomou, né? A nível nacional.
E nós aqui a nível local, pelas divergências que nós temos com o PT, então hoje seria o único partido do qual nós não faríamos parte de uma coligação ao PT. O restante tudo é uma questão de sentar e conversar. Como eu falei, nós temos além do Dr. Jonas mais 3-4 nomes aí que podem compor chapa.
Sim, que já estão.
Que já estão aí em candidato. A gente hoje falar com o presidente da Câmara, José Zancanaro, ele manifesta o interesse de talvez não disputar mais a eleição para vereador e ir para majoritário. Então já é um nome que se colocou à disposição do partido, né? O Queca, uma grande liderança nova, professor de renome, que pela votação que fez para vereador, é um nome que está cacifado também para fazer parte de uma chapa majoritária. Mas como eu falei anteriormente, isso vai ser lá para março, né? Lá que não. E na realidade as convenções e a definição de coligação vai ser até dia 15 de agosto.
De agosto, então, exato.
Que é a melhor coisa que foi naquela mini reforma.
Um pouco mais para frente também, né? Porque era sempre até 30 de junho, né? As convenções, né?
E depois vai ser só 45 dias de eleição.
Sim.
De eleição mesmo, de trabalho. Isso é bom porque permite a administração trabalhar, seja ela de que partido for, em que município que for, até começar o processo eleitoral, porque naqueles 45 dias, antes era 90 dias.
Sim. Isso diminui custos também,
diminui,
né?
Diminui custos, diminui a população. Hoje não existe mais aquelas coisas, os grandes comícios e tal. Hoje mudou. Hoje a eleição se faz muito mais da forma digital. Haja visto aí a eleição de presidente da República com o Bolsonaro, mostrado que se fosse por dinheiro ele seria o último, né, a colocado na eleição, né? Então é bom que esse processo de definição com quem o PSB vai ou se vai ter candidato, ele vai ser lá para 30 de julho, 5, 6 de junho, mas de agosto, que vamos definir.
Certo. Dagomar, bem rapidamente, para a gente concluir aqui, em 2 minutos no máximo, aí, por gentileza, 2 colocações. A questão da não coligação mais nas eleições proporcionais, que a legislação também determina a partir de agora, e as reuniões do PSB são periódicas, onde estão sendo realizadas, por gentileza.
A questão da executiva municipal, a gente tem feito reuniões. Como nós não temos sede, as reuniões sempre são na casa do presidente. Tá? Então, ela em casa, normalmente, a gente faz, reúne o pessoal para fazer. Em relação a nomes, a gente está buscando nomes para que sejam fortalecidos. Né? E em relação a organização do partido, ela é constante, não só no período da eleição, tá certo? Então, nós temos isso que fazer o tempo todo, e é o que a gente tem feito, né? Hoje se discute quem fica, quem sai, com a saída do ex-prefeito Ciro Rosa, né? Alguns já saíram, mas a tendência hoje é desse grupo se manter até a eleição, né?
Tá certo. Dagomar, aproveitando você também, agora saindo um pouquinho da questão política partidária, mas só para dar um recado aqui, hoje o IBPREV promove um seminário, é isso, aqui em Brusque, né?
Isso, é hoje o segundo seminário do IBPREV, que é o Instituto de Previdência de Todos os Funcionários Públicos Municipais, né?
Do qual Dagomar é o presidente hoje.
Do qual eu sou presidente, então dos servidores ativos e inativos, fazendo parte da comemoração do servidor público, que foi no dia 28, então hoje nós estamos encerrando a semana com o seminário do IBPREV, com um assunto muito importante, muito interessante, convidar todos os funcionários públicos municipais para participar hoje às 19 horas no auditório da Igreja Matriz, São Luís Gonzaga, e o assunto vai ser Previdência, a reforma da Previdência e como vai ficar a aposentadoria do servidor público municipal. Eu acho que hoje há muita conversa e pouco esclarecimento, então hoje é a oportunidade de quem tem dúvida da sua aposentadoria, de como está. Nós vamos fazer a prestação de contas de como está o IBPREV, a saúde financeira do Instituto, que graças a Deus está muito bem, Sérgio. Nós, entre as cidades consideradas de acima de 100 mil habitantes, nós somos considerados o melhor instituto de Santa Catarina e o sexto a nível nacional nas cidades a nível de 100 mil habitantes. Isso, saúde financeira, estrutura, número de funcionários, número de aposentados, então esse conjunto é que faz esse ranking nacional. A nível nacional são 2.300 funcionários, 2.300 institutos, então a cidade acima de 100 nós somos o sexto. Então convidar todos os funcionários públicos que queiram esclarecer as suas dúvidas sobre como ficará a sua aposentadoria, hoje é o dia. Apesar de não ter passado ainda a PEC paralela, mas ela já está acertada com as lideranças, ela vai passar no Congresso. Aí regras que foram aprovadas para o regime geral de previdência vão ser as mesmas que vão ser aprovadas para os regimes próprios de previdência, ou seja, para os municípios e para os estados. Então, o que está valendo hoje, que foi aprovado lá, é o que vai ser para o nosso servidor daqui para frente. Então, uma ótima oportunidade para todo funcionário municipal. O ano passado nós já fizemos, tivemos quase 300 participantes, e esse ano nós trouxemos esse tema para que todo mundo venha esclarecer e tenha informações de como ficará a sua aposentadoria, com quantos anos vai se aposentar, porque nós temos várias situações, nós temos profissionais da saúde, nós temos professores, nós temos
situações.
Então, aproveitar, obrigado pelo espaço aí, Sérgio, convidar todos os nossos funcionários. O IBPREV, desde o ano passado, nós tivemos essa determinação de fazer um seminário em homenagem ao nosso servidor público. porque nós somos passageiros nos cargos comissionados, mas o funcionário efetivo é o que toca a nossa cidade. Uhum. Então nós devemos muito aos nossos funcionários públicos. Às vezes se faz uma imagem errônea do servidor público, se fala muito que está inchado, que tá, a prefeitura está cheia de gente, quando na realidade é o meu órgão lá, o IBPREV, nós temos falta de funcionários. Eu tenho 10 funcionários extremamente profissionais, dedicados, não tem horário, a hora que eu peço eles estão lá, a hora que precisam ficar depois do expediente fico. Então eu digo que os meus funcionários são exemplos de funcionários públicos, né? Do IBPREV, graças a esse resultado que o IBPREV tem, não é pelo Dagomar que é o presidente, claro que faz parte da estrutura, mas é pelo corpo de funcionários que nós temos lá, que tocam com muita responsabilidade o IBPREV, assim como outros órgãos da prefeitura. Então nada mais justo do que a gente homenageá-los nesse dia do servidor público. E na realidade existe uma diferença entre servidor público e funcionário público, né? Uhum. Quando se fala mal do funcionário público, né? Uhum. Que acha que funcionário está lá e não é para. E o servidor público é aquele que está lá, a própria palavra vai para servir, né? Então isso, nós no IBPREV, graças a Deus, temos uma equipe muito enxuta e consciente de que a função deles é servir. Servir bem. Eu sempre digo isso em todos os órgãos que eu sempre passei, Sérgio. Nós não temos obrigação de resolver todos os problemas, mas temos obrigação de atender bem todo mundo que chega com problema para nós e dar um encaminhamento. Então essa é a linha que o IBPREV assumiu e graças a Deus só tenho que agradecer os meus funcionários lá e os resultados. Então hoje à noite, quinta-feira, né? Às 19 horas na Igreja Matriz, no auditório. Teremos sorteio de brindes também, que alguns amigos nos doaram e tal para os funcionários. Então, uma boa oportunidade para quem tiver alguma dúvida da sua aposentadoria, hoje é o dia para esclarecer.
Tá certo. Obrigado, Dagomar Carneiro, pela presença e pela entrevista aqui.
Obrigado, Sérgio Ferreira. Obrigado a todos os ouvintes da Diplomata. Estamos sempre à disposição, sempre que for necessário, só nos chamar que estamos aqui. Um grande abraço, um bom dia a todos.
Tá certo. Dagomar Carneiro, que é o presidente do PSB, diretório local, que falou conosco hoje na rodada de entrevistas políticas aqui no Jornal da Diplomata e que terá sequência ainda, onde serão ouvidas outras siglas partidárias aqui do município de Brusque. 7:37, depois do intervalo, o quadro de economia, e nós vamos conversar com o professor Günter Lotterpert, que é o presidente do Comitê Gestor de Construção do Centro de Inovação Tecnológico de Brusque, a respeito do andamento da obra, enfim, as projeções aí do Centro Tecnológico, que deve ser inaugurado em 2020.